Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa aqui de volta, daqui a pouquinho Brasília, trazendo Brasília de volta, Nildo Costa. A confusão foi grande ontem à noite lá em Brasília. Maria Lopes, muito obrigado, ela diz aqui, olha, uma das participações aqui da Maria está dizendo que a polícia tem que fazer uma visita nas lojas, né, que consertam celular, pedir nota fiscal das peças, né, daquilo que é colocado lá, tá certo aí, Maria Lopes. O Marconi Marques, mandando um bom dia para Humberto Fernandes, para Jalber Pereira, desejando uma excelente sexta-feira. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos do Central, da Central de Notícias. Aqui em Teresina, ontem choveu, caiu uma tromba d'água. Olha, tá assustador esse inverno, né? Essa região lá de Minas Gerais, está sofrendo bastante. Ontem já tinha a confirmação de 46 mortes, muita gente desaparecida. Algumas regiões, o solo está muito molhado e está desmoronando, levando casas. É um negócio muito sério. Que olha aí a situação dessas encostas, o cidadão está na sua residência e de repente vem uma serra dessa, uma montanha dessa inteira, ladeira abaixo, levando tudo que vem pela frente. Então, a mobilização das autoridades, mas infelizmente não tem prevenido para que não hajam mortes, muitas mortes sendo registradas e muitas pessoas ficando desabrigadas. É uma quantidade de chuva muito grande em curto espaço de tempo. São as consequências aí do que nós estamos tendo desses eventos climáticos cada vez mais rigorosos em diversas partes do nosso Brasil. Não é só Minas Gerais, tem outras regiões sofrendo também com chuvas intensas. Até Teresina, no Piauí, Ribamar Fernandes está dizendo que está tendo tromba d'água. Sebastiano Mendes, bom dia, Humberto Fernandes. Toda a equipe maravilhosa, Deus abençoe com muita saúde a cada um nesse dia 27. Né? Então, obrigado a todos vocês. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Nildo.
Olá, bom dia, Alberto.
Confusão grande aí ontem confusão à noite, né, Nildo, né? Costa? Que havia ali um certo acordo para que não se quebrasse o sigilo bancário, fiscal, telefônico do pessoal ligado ao presidente Lula e ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas esse negócio ontem desandou, não foi?
Humberto, eles negam que tenha havido acordo, né? Acontece que o governo se atrapalhou, perdeu uma votação tendo a maioria na sala. Isso nós ouvimos em off do relator, o deputado Alfredo Gaspar. Ontem ele falou em off conosco lá na sala da reunião da CPMI, depois de tudo esse acontecido, ele disse que pior é perder uma eleição com a maioria na sala, que não se atentaram para os procedimentos, principalmente para que diz o regimento do Senado Federal, no artigo 293, né? E aí aconteceu tudo isso. Você vê aí imagens desse momento da confusão, os mais exaltados ali, o deputado Rogério Correia, ele é do PT de Minas Gerais, inclusive agrediu, né? Imagens mostram uma cotovelada dele no deputado Luiz Lima, que é do Novo do Rio de Janeiro. O que é que aconteceu? É que os parlamentares da base governista apresentaram um requerimento para que a votação, dois requerimentos que estavam na pauta da comissão parlamentar mista de inquérito, que investiga os desvios do INSS, né, das aposentadorias e pensões, fosse votado tudo em bloco, os 86 requerimentos. Né? E dentro desse bolo aí de 86 requerimentos, tinha de interesse do governo, era convocando aí pessoas ligadas, como se diz, o grupo bolsonarista, e também pessoas que o governo tinha interesse. Aí é exemplo da quebra de sigilo fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Luiz Carlos Lulinha. E aí, para votar em bloco. Mas confiando na sua maioria da sala, sua maioria ali, porque nas votações nominais, eles sempre, o governo sempre tem essa vantagem, né, que sempre ganha de 19 a 12, 18 a 13 e assim. Né? E aí, vamos votar em bloco. Os deputados da oposição pediram, deputados que eu digo, né, mas a base da oposição, porque ali tem senadores e deputados, é uma comissão mista, pediram votação nominal, né, que era para fazer verificação. Só que tem um detalhe, né, como diz o artigo 293 do Regimento Interno do Senado Federal, tem que exige um tempo, um intervalo de uma hora de uma verificação para outra. E quando verificação, para quem está nos acompanhando, e principalmente pelo rádio, é quando é votado o parlamentar, ele vota digital, né? Então fica ali, a gente vai descobrir, saber como é que ele votou, contra ou a favor. Só que aí o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, ele acelerou os discursos, porque durante essa verificação, para ter outra nominal, aí então você vai ter que ter discursos durante uma hora de sessão, no mínimo, para poder ter outra nominal, outra verificação dessa. E aí ele acelerou os discursos, acabaram os discursos, ele colocou em votação, atendendo o que diz o regimento, votação simbólica. E aí ele foi lá naquela história. Mas essas votações sempre acontecem, né, Humberto? E já o Humberto está por aí também. Sempre essas coisas que, quando acontecem essas votações, né, quem é a favor, quem é em pé, quem é contra tal, e às vezes os caras confundem. E aí perderam. Deu 7 votos apenas. Deu 7 votos para o governo. Aí, meu irmão, não deu outra, né? Está aí o momento de confusão, muita confusão, agressões, literalmente agressões. Está aí, ó. Nesse momento aí, ó, Luiz Viana ali, o de paletó azul, tá aqui, o cara assim, ó, de cabeça branquinha ali, ó, tá vendo? Exaltado. E aí o Luizinho partiu para cima dele, foi nesse momento que ele tinha dado a cotovelada. Nós ouvimos o vice-presidente da comissão da CPMI, o deputado Duarte Júnior, sobre essa situação.
É uma cena extremamente constrangedora, copo sendo quebrado, troca de socos, troca de agressões. O pior só não aconteceu porque tem sempre aquela turma do deixa disso, a Polícia Legislativa imediatamente interviu, mas até o momento a gente não consegue avançar nos trabalhos. A reflexão que eu trouxe é que na CPI do crime organizado, de forma organizada, eles conseguiram aprovar convocação do irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, convite para o Dias Toffoli, convite para Alexandre de Moraes, convite para a esposa do Alexandre de Moraes, quebra do sigilo do Banco Master, convocação do Daniel Vorcaro, conseguiram avançar nos trabalhos de forma unânime. Ou seja, teve um acordo para votação. Aqui a gente percebe que tem membros da direita que querem proteger os erros absurdos da direita, tem gente da esquerda que querem proteger os erros absurdos da esquerda. O povo brasileiro não aceita mais isso. As pessoas estão acompanhando o que está acontecendo. E, de fato, o resultado que a gente percebe na CPMI não é o combate à corrupção, mas sim membros brigando, saindo na mão. Isso a gente tem na mão.
Aí, Roberto, um posicionamento e realmente a do vice-presidente parece que fica um lado querendo brindar uns, né, e o outro querendo brindar outras figuras, e aí fica no meio disso tudo os aposentados querendo saber quem foram os culpados, né, que na verdade os aposentados não, todo o povo brasileiro, porque afinal de contas os aposentados foram roubados, descontados isso dos seus vencimentos, e quem está pagando somos todos nós, contribuintes, né, que está sendo devolvido, e não foi devolvido nada dessas pessoas, está sendo realmente da União, então está sendo dos nossos impostos que estão sendo devolvidos aí para os aposentados, segundo o governo.
Pois é, Nildo, o que a gente sabe, nós estamos um ano eleitoral, né? E há uma preocupação muito grande de ambas as partes de blindar as pessoas que são dos dois grupos. Tem a denúncia muito grave, a suspeita muito grave de que pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro teriam dado prosseguimento a esses descontos ilegais nas contas dos aposentados e pensionistas. Porém, há suspeitas bastante graves de que O Lulinha, que é irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria recebido depósitos na sua conta, transferências, PIX, do careca do INSS, que é um dos mais implicados nessa história dos descontos, né? Então, há aí uma tentativa de proteção de ambas as partes, e aí, se não se investiga, se não traz a investigação, como é que nós vamos colocar isso para as claras, para a população ter pelo menos acesso à informação do que realmente aconteceu, né, para que providências sejam tomadas?
Humberto, só corrigindo aí, você falou irmão é filho, tá? O Lulinha é o filho do presidente Lula.
Filho, isso.
Irmão é o Frei Chico, né? O irmão é o Frei Chico, que é um outro também, está também envolvido, também, segundo aí, nessas histórias todas. Acontece que, Humberto, que já teve dois dirigentes, pelo menos dois dirigentes do INSS, que fez a delação premiada e saiu entregando, né? Segundo relatos aí, entregou o filho do presidente Lula, entregou vários políticos e também, hoje já estava ouvindo agora há pouco, estava vendo aqui, chega também, vai vazando, né? Essas coisas, está em sigilo, mas vai vazando, e entregou também o ex-presidente o ex-ministro da Previdência e presidente do PDT, o Carlos Lupe, também foi delatado por esses ex-executivos aí do INSS. E a questão do filho do presidente, o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, atendendo um pedido da Polícia Federal, determinou a quebra do sigilo bancário. Portanto, toda essa confusão aqui na CPMI não adianta de nada, não precisa estar essa briga toda, não. Por quê? Porque a Polícia Federal solicitou, isso no mês de janeiro já, solicitou do Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico do Lulinha, e o ministro, através do André Mendonça, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário do Lulinha. Então, portanto, quer proteger são outras pessoas, porque do Lulinha o caso realmente andou bastante. Ontem, 46 deputados fizeram um super pedido de prisão preventiva contra ele na Procuradoria-Geral da República, baseado nessa delação desses executivos do INSS, alegando possibilidade de fuga. Mas vamos lembrar que Lulinha já, segundo informações, nem mora mais no Brasil, já reside e mora em Madrid, na Espanha, viu, Beto Fernando? Então, são essas informações relacionadas a essa questão toda essa brigalhada, essa confusão. E o que nós estamos querendo é saber a verdade, é saber quem são os culpados e vê-lo punido. E, acima de tudo, dinheiro dos aposentados devolvidos dessas pessoas que compraram mansões, compraram barcos, aviões, estão aí usufruindo de luxura, como diz aí, né, com dinheiro de aposentados, e quem está pagando somos nós, contribuintes, que é o que mais chateia a gente, né? Eu precisando de dinheiro aqui lisinho, tendo que pagar empréstimo que os outros fez por aí. Aí não tem condição nenhuma. Humberto, mudando de assunto, trazendo para você um tema também que está em muita evidência, né, que é o fim da escala 6x1. Essa proposta, duas propostas, uma do Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais, a outra da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Essa matéria foi para a CCJ, por determinação do presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, para analisar a admissibilidade dela. E dois partidos, por enquanto, já disseram que vão tentar travar de todas as formas a votação dessas propostas. União Brasil, através do Antônio Rueda, seu presidente, e o PL, com o presidente lá, o Valdemar Costa Neto. O MDB sinaliza apoio a essa proposta. Vamos ouvir o que disse aí, de acordo com Hildo Rocha. O MDB entende que há uma... vai apoiar, porque é uma necessidade já nos mundos atuais de uma mudança nesse regime trabalhista. Vamos acompanhar.
O MDB, ele entende que o trabalho, da forma como ela é exercida hoje, com muito, com muita automatização, com muitos robôs nas indústrias, já não há necessidade de tanta presença das pessoas, do trabalhador dentro da indústria, e que proporciona a diminuição da escala de trabalho.
Está aí. Palavras aí do Hildo Rocha, MDB parece que está aí. É um dos partidos, além daqueles que já sabemos que apoia, né, mas será uma discussão posteriormente. Parece que deu uma esfriada, Humberto, porque na próxima semana, inclusive, o presidente da Câmara, que esperávamos que ia já andar com essa proposta, já anunciou a votação da PEC da Segurança Pública, que também vai aí ocupar praticamente toda a próxima semana, né? É que o pessoal já está aí muito envolvido com a campanha, pré-campanha eleitoral, então nós já estamos tendo movimento aqui, geralmente só na terça, quarta-feira a turma já está querendo viajar. Então vai ocupar essa PEC da Segurança Pública. E aí vamos ver o que vai acontecer com essas PECs aí que discute. Precisa aprovar primeiro na CCJ, depois vai para a Comissão Especial e depois votar em dois turnos nas duas casas. Acompanhar aqui.
Tá bem, Dildo Costa. Muito obrigado aí pelo resumo das principais informações direto de Brasília. Enquanto isso, já tem muito trabalhador que não quer mais trabalhar nem na segunda-feira e nem na sexta-feira. Olha, a lei é só para o sábado. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem a notícia do esporte.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Viva a emoção do esporte com o Central Esportes. Lances incríveis, entrevistas exclusivas e os gols que marcaram a rodada. Tudo isso em um só programa. Central Esportes.
Produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil.
Com apresentação vibrante de Jauber Pereira. Central Esportes. O programa que conecta você ao coração do mundo esportivo.
É carnaval no Maranhão, folia na terra de
Araoca é só folia e muita alegria. O Lava Pratos vai agitar a galera com grandes atrações. Dia 28 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, vai ter Chipa do Arrocha, Eric Luz, Felipe Mota, Gargamel, Janaína Santos, TH Cantor, Chicabana, Wellington Tigrão, PP Júnior e Super Pop Som. São mais de 10 horas de folia. Vem que a festa é sua.
Folia na terra de campo.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.